Senhora Presidenta, senhores senadores, senadoras, telespectador da TV Senado, da Rádio Senado. Senhora Presidenta, hoje eu vim a essa tribuna para abordar naturalmente três itens. Dois correlatos ao meu estado e um, hoje é o dia comemorado, o dia da empregada doméstica, né? Eu também quero falar disso. A nossa companheira lá do lar, Eldecina, Nina, quero falar um pouco sobre isso. Mas eu queria agora dirigir a minha fala ao estado de Roraima. Roraima passou por uma gestão do PSDB que, de um grupo, né, no meu estado, que colocou aquele estado na pior crise da sua história. Todos os segmentos ali ficaram afetados. A educação, a saúde, o estado de emergência, a geração de renda e emprego, estado altamente endividado. De ordem que o estado, a nova governadora que assumiu, ela está tentando, usando todas as forças que ela tem, né, fazendo um esforço imensurável para tentar equilibrar as finanças para poder agir. E agora, dia 22, vários agricultores no município de Rorainópolis, que vieram de 23 vicinais, eles ficaram em frente da escola estadual José Alencar, e ali eles botaram cadeado na escola para não deixar nem professor, nem alunos, porque 600 alunos estavam sem sala de aula, sem ir para aula, por falta do transporte escolar. E ao chegarem na escola e foram reclamar só do transporte, constataram que precisava fazer uma reforma, precisava de merenda, precisava de servidores, de professores. E eu quero ser solidário a esses pais de famílias. Lamento profundamente que o estado de Roraima esteja de norte a sul passando por essa crise, uma crise jamais vista na sua história, fruto de uma administração desastrosa do grupo que governou Roraima até a gestão passada. Mas a governadora tem feito um trabalho imensurável. Inclusive, os ônibus que prestavam, né, os automóveis que prestavam transporte escolar, de 421 veículos, só 69 foram aprovados pelo IPEM, que é Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima. Portanto, fica muito difícil para a governadora resolver e equacionar de uma hora para outra toda essa situação. Mas eu parabenizo ao povo de Rorainópolis, a esses homens de mão calejadas que vivem naquelas vicinais, trabalham com muita dificuldade, porque sabemos que a agricultura, no meu estado, como em todos os outros segmentos, foi extremamente abandonada. Eu sei que a esperança desses pais de famílias é ver seus filhos tendo uma boa educação, uma boa sala de aula, bons professores, uma merenda com qualidade, um transporte com qualidade. Então, sou solidário a eles, mas peço também que tenham um pouco de compreensão com a governadora, porque ela está fazendo todo um esforço para levar a solução para ali. Inclusive, vários ônibus estão sendo deslocados, bem novos, para atender toda a região sul. Falei com a secretária Selma e está sendo providenciado e com a governadora. Também, senhora presidenta, senhores senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado, nós temos uma outra notícia, essa alvissareira, essa boa, notícia boa. O estado de Roraima, já na gestão da governadora Sueli, entrou em contato com o estado do Amazonas e aí deslocou uma equipe para o estado do Amazonas para ali conhecer de perto como é que os co-irmãos amazonenses fazem as suas criações de peixe, da piscicultura, né, que lá eles fazem pequenas criações de peixe da piscicultura. Em Roraima, normalmente, é o tambaqui, é o pirarucu, e são, o peixe é desenvolvido pelos grandes criadores. Já no estado do Amazonas, normalmente é pelo pequeno criador. É o pequeno criador. E ali tem uma criação diferenciada, né, do estado de Roraima. Por exemplo, do Amazonas, eles criam nos igarapés, né, enquanto que em Roraima é no açude, é nos lagos, né, nas gaiolas, e não tem esse hábito do costume dos igarapés. E essa criação no estado do Amazonas, nos igarapés, ela é uma criação que não afeta o meio ambiente. Né? Fazem ali com umas taubas, faz a separação, e é uma criação moderna que fortalece muito o pequeno, principalmente o piscicultor da agricultura familiar. E aqui, senhora presidente, eu já desse, fui no Ministério da Pesca e sugerir ao ministro que criasse um programa. Hoje, como nós temos um programa tão bom para a sociedade, que é Minha Casa e Minha Vida, nós poderíamos criar O Meu Peixe é Minha Renda. O Meu Peixe é Minha Renda. Já que eles falam tanto que o governo é assistencialista, a gente poderia incluí-los, né, com poucos recursos, um programa para colocar. Ao invés de a gente dar a cesta básica, dar ali um vale assistencialista, a gente daria o financiamento para essas pessoas já estarem incluídas no setor produtivo. Isso para os pequenos e grandes municípios favorece muito, principalmente ao homem do campo. Então é um programa bom, que eu espero que o nosso ministro, o jovem ministro, acate essas nossas ideias e coloque isso aí em prática para melhorar. E nessa parceria, Manaus e Roraima estão a largos passos, né? A largos passos. Agora mesmo, por exemplo, nessa ida dessa equipe de Manaus, de Roraima a Manaus, ficou acertado que vão vir alevinos, né, de tambaqui e de matrixã, que são uns peixes produzidos ali no estado do Amazonas, 500 mil alevinos de tambaquis e 200 mil de matrixã. Esses serão fornecidos para aqueles que já estão ali cadastrados, né, na Secretaria de Agricultura, mas que isso não é só um programa da Secretaria de Agricultura do estado de Roraima. É um programa de governo. É a governadora Sueli Campos trazendo uma alternativa, né, de renda, de fixação do homem do campo, né, na sua própria propriedade. Então, eu quero parabenizar a governadora do meu estado por essa grande iniciativa, por essa parceria. Eu não tenho nenhuma dúvida que Roraima, o Amazonas e Rondônia, produzindo em parceria, eles não serão concorrentes entre si. Ao contrário, a gente pode buscar aí um mercado que é desabastecido, um mercado no exterior, atendendo a própria Europa, atendendo a Venezuela e também aqui o sul do país, né? Quando eu digo sul, centro-oeste, o próprio Nordeste. Então, de ordem que eu não tenho nenhuma dúvida que essa parceria, né, essa iniciativa da governadora do meu estado, Sueli Campos, junto com o governador do Amazonas e o governador de Rondônia, isso pode fazer um tripé de produção muito bom e dar ao Norte uma outra dimensão, dar ao Norte uma outra oportunidade, né, de renda, de trabalho, e tirar, né, Roraima dessa situação caótica que os últimos grupos governantes deixou estar em Roraima. Deixou hoje vivendo do recursos públicos, do contra-cheque, né? Então isso é muito triste. E quero também aqui, senhora presidenta, antes de tocar no meu assunto principal que me trouxe aqui, ontem o meu estado ele foi vítima, ele foi mais uma vez, foi matéria internacional no Fantástico, de forma negativa, né? Apresentaram lá a Câmara dos Vereadores de Boa Vista, com os vereadores que mais ganham no Brasil, e foi um momento vexatório. O povo de Roraima está muito triste, eu me solidarizo com o povo de Roraima, mas eu quero aqui deixar um lembrete ao povo de Roraima. Primeiro, que não fique, não se revolte contra a Câmara. A Câmara de Boa Vista, ela é a vanguarda da democracia. Ali, vereadores como Estácio Melo, vereador como Olavo Brasil e tantos outros, foram vereadores sem remuneração. Foram vereadores que lutaram contra a ditadura, que enfrentaram as armas, para que hoje a gente possa ter a liberdade, a democracia no nosso país e no nosso Estado. Então, a Câmara de Vereadores, ela é um patrimônio moral, um patrimônio de vanguarda, né, do povo roraimense, do povo boavistense. E aquela Câmara, eu tenho muito carinho, foi por ali que eu comecei minha vida política. Quando eu cheguei na Câmara de Vereadores, havia uma mácula de que até o cofre ali era roubado. Né? E a gente, já no primeiro ano, para moralizar aquela casa, fizemos uma devolução de 4 milhões, que foi a sobra do final do ano na casa, e que nunca nenhuma Câmara na região norte tinha feito isso. Foi modelo. E esse recurso voltou para os cofres da Prefeitura, para dali ser aplicado na educação, na saúde. E a Câmara ficou tão em alta que ela elegeu um deputado federal, elegeu um senador como eu, um homem pobre, humilde, filho de uma empregada doméstica, enfrentando os poderosos e a corrupção. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que aquela casa ela tem que voltar a ser orgulho do povo de Roraima, ela tem que voltar a ser orgulho do povo de Boa Vista. Se algum vereador desapontou, se algum vereador tomou procedimentos errados, ano que vem é ano de eleição. Então, é só trocar. É só substituir por pessoas novas da própria sociedade, que hora nós vamos ter um quadro bom e voltar a ver aquela casa representar com dignidade, com brasilidade, com cidadania o povo de Boa Vista e da população de Boa Vista. Portanto, fica aqui a minha tristeza em ver uma casa daquela que merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. Inclusive, quando eu fui vereador, eram os vereadores mais mal pagos, né, de todas as capitais do país, né? E hoje, infelizmente, ela sofre uma grande modificação de forma negativa. Mas isso tem interesse muito grande, né? Porque aí os vereadores perdem a sua autoridade, perdem a sua moral, não tem como cobrar da prefeita, né, os 20 mil empregos que ela prometeu, as 5 mil casas, né, a geração de renda e emprego, o fortalecimento da agricultura familiar, da micro e da pequena empresa, né, os ar-condicionados nas salas de aula, os postos de saúde 24 horas. Então, a prefeita ficou meio solta, mas, apesar de eu ser senador, estar envolvido em questões nacionais, eu não vou deixar de cobrar essas promessas, porque foram promessas que levaram ao povo a votar na atual prefeita que está ali. Mas, senhora presidenta, hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia que se comemora o dia da empregada doméstica. Qual é a casa que não tem uma empregada doméstica, né? Todo tem. É uma pessoa que goza da nossa confiança. Faz a nossa comida, né? Cuida da nossa casa, cuida dos nossos filhos, da nossa família. Acaba fazendo parte integral da família. Nós sabemos que aqui, já há 2 anos, a PEC da empregada doméstica, assim chamada, foi promulgada e garantiu 16 direitos trabalhistas para a categoria. No entanto, 7 deles ainda não foram regulamentados e a gente precisa aqui destacar. Por exemplo, a indenização em demissões sem justa causa, o recolhimento do FGTS, o salário família, o adicional noturno, o auxílio creche, seguro desemprego, seguro contra acidente de trabalho. Então, acho que está na hora. E aqui eu quero fazer um apelo à senadora Ana Amélia, uma senadora que honra essa casa e os nossos gaúchos, né, que ela soube que está sobre o comando dela, o senador Edson Lobão, também do Maranhão, do PMDB, para a gente colocar isso o mais rápido possível em votação, para a gente dar agilidade, celeridade nesse trabalho, para dar a essas pessoas uma tranquilidade, uma oportunidade. Às vezes, senhora presidenta, uma empregada doméstica, ela ganha, ou empregado doméstico, ganha até mais do que algum outro servidor. Mas os bancos não o reconhecem. Aí ela não pode fazer o financiamento da casa própria, não pode comprar um transporte, não pode ter uma vida normal que o cidadão, o empregado brasileiro tenha essa oportunidade. Então, eu quero aqui fazer um apelo a essa casa, à Câmara dos deputados, ao presidente da Câmara, que anda tão rápido com outros assuntos, que tira tanto direito do trabalhador, poderia andar tão rápido com aquilo que coloca o direito aos trabalhadores, né? Então, fica aí o meu apelo ao presidente Renan, né, ao Lobão, que está da comissão, Ana Amélia, que tá sendo a relatora, se não me falha a memória, para que a gente possa agilizar, né, e dar a essas pessoas aquela paz, aquela tranquilidade, porque hoje a minha amiga do lar, a Nina, ela dizia, eu já nem acredito mais, senador, será se consegue, será se vão fazer, ou será se não quero fazer isso, não quero beneficiar, não. Então, eu sei que aqui os 81 senadores, eles têm uma amiga no lar, tem uma pessoa que cuida da casa, que eles têm carinho, têm respeito, têm amor, têm convivência, e que vão também olhar com bons olhos, com celeridade a essa causa, dar aos empregados domésticos os mesmos direitos e oportunidades que tantos outros trabalhadores têm. Então, fica aí, nesse dia hoje do empregado doméstico, fica meu abraço, meu carinho. Quero mandar um abraço também ao Van, que trabalha comigo lá no meu estado de Roraima, um amigo que está há mais de 14 anos, que ajuda no nosso lar, ajuda a cuidar, a Morena. Então, a todos vocês, fica meu abraço carinhoso, fica meu eterno reconhecimento. E pode acreditar, enquanto o Telmário estiver nesse Senado, eu vou lutar pelo direito de vocês. Vocês, mais do que ninguém, dão o suor, dão a vida, dão o trabalho pelo Brasil. Pago os impostos de vocês. Quando você compra qualquer coisa, você está pagando imposto, você está contribuindo para o desenvolvimento desse país. E nós, como políticos, somos empregados do povo. Como empregado, nós temos que responder com políticas públicas de qualidade. Esse é o papel do parlamentar, né? É realmente, principalmente do senador, representar o Estado, viabilizar o seu Estado junto ao governo federal, melhorar os códigos, melhorar as leis, melhorar a burocracia do serviço público para que dê uma qualidade ao povo brasileiro. Como sem nenhuma dúvida, hoje, em nome dos nossos empregados domésticos, fica aqui a minha homenagem, a homenagem do Senado a esse povo tão trabalhador. Meu muito obrigado.